Bahia Geek. Eu sou o Tata Arcan, você tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que sabe que primo com prima dá lombriga, professor Mauri.
Raul Cavalaria Geek. Mas se for de segundo grau, não tem problema.
Meu Deus.
Nós temos o prazer de gravar esse programa com ela, senhoras e senhores. A Hermione da Cavalaria Geek, Mari.
Oi, eu já sei de onde vem metade dos meus traumas de infância.
Cara.
Lua de cristal.
É, vai ser foda.
E no programa de hoje, Tato?
No programa de hoje, nós vamos fazer, olha só, a versão internacional, um remake de Lua de Cristal.
A gente não vai falar disso agora.
Só depois dos...
Recadinhos.
Recadinhos, Cavalaria DJ!
Estamos aqui, Tato, para o último recadinho de verão.
Eu vou mandar de merda, não quero trabalhar.
Mas, de verdade, antes de qualquer coisa, eu queria aqui agradecer aos nossos amigos da Samsung que patrocinaram toda a nossa programação de verão, que apoiaram e ajudaram a fazer com que toda essa programação acontecesse.
Exatamente, seus lindos da Samsung, muito obrigado por ter oferecido para a Cavalaria Geek toda essa programação de verão com o Samsung Galaxy A7.
É isso aí, se você ainda não comprou o seu...
Ou se não conhece esse produto, como assim você ainda não conhece o Samsung Galaxy A7? Pra começar, ele tem câmera tripla, uma de 24 megapixels como câmera principal, uma de 5 megapixels pra fazer aquele efeito desfocadinho, porque é lindo, e uma de 8 megapixels para tirar uma grande angular, sem contar 24 megapixels na câmera frontal.
É uma aparelho muito completo, ele vem com 4 GB de RAM, tem memória interna de 64 GB ou 128,
mais 512 em expansão por cartão micro SD, que é o maior cartão micro SD vendido no mercado.
Vem com uma bateria de 3.300 mAh para você poder jogar, tirar foto, filmar, ver vídeo à vontade sem ter dor de cabeça. 3.300 mAh é a quantidade de bateria suficiente para você ficar um dia inteiro sem se preocupar.
Você já falou 4 GB de RAM?
4 GB de RAM.
Você já falou tela de Super AMOLED 6 polegadas Full HD?
É, mano.
Você já falou pro seu Mauri acelerômetro, proximidade, giroscópio, luminosidade, bússola, impressão digital, GPS, guarda?
O negócio é nervoso.
Com Android 8.0 Oreo em apenas 168 gramas?
É. Ele tem NFC, tem rádio FM. Mano, se tem NFC, tem Samsung Pay também. Então, o aparelho está completinho e eu gosto muito dele na cor azul. Recomendo que você procure aí ele na cor azul, que você vai se apaixonar. É só clicar no link que tá aqui no post e garantir o seu.
E professor Mauri, é com pesar que eu lhe informo que esse será o último recadinho de verão desse mês. Agora só em dezembro de 2019. Agora só depois.
Então esse é o último episódio da nossa programação de verão. Semana que vem voltamos à programação normal, então significa que
sábado
já vai ter e-mail show!
Sábado já tem e-mail show.
Tem e-mail show, então mande a sua mensagem pro WhatsApp 11987656950. Mensagem de voz.
Fala de novo devagar, calma.
Então é o número 11987656950.
Mauri tá empolgado pra voltar a trabalhar.
Pô, tem e-mail show, velho.
Eu adoro e-mail show.
E-mail show com plateia, velho.
Tá, meu primeiro e-mail show, eu já estou prometendo. Eu vou gravar bebendo cerveja.
Ah, que delícia.
Eu vou gravar no mesmo estado ébrio que eu estou agora.
Que bom, é assim que eu gosto.
Exatamente, professor Mauri. E se você não comentou ainda, não mandou mensagem pro número 11987656950 ou e-mail pra podcast@redegeek.com.br, se você não deixou comentários, não deixou mensagem nas redes sociais ainda de nenhum dos episódios da programação de verão, corre, manda hoje. Manda até quarta-feira, mais ou menos. Porque a gente vai fazer um baita e-mail show respondendo toda a galera. Será um espetacular episódio.
É isso aí, um e-mail show que não vai ser gravado no teatro, no estúdio. Vai ser num estádio.
Vai, caramba, professor Mauri.
Vai ser no estádio.
Vai ser inesquecível, professor Mauri.
Mas, Tato, o que tem agora?
Agora tem podcast.
podcast.
Tio Mauri, vai ter versão internacional de Lua de Cristal. É isso que vai ter. É isso.
Maria da Graça, minha filha. É isso mesmo que você quer? Tá bem. Se é isso, eu vou estar sempre com você. Não esqueça disso. Seja boa pra tia Zuleika. Respeita ela. Nós temos uma dívida de gratidão com ela. Ela vai ser a tua nova família. Olha lá o ônibus, vem. Isso aqui é o dinheiro pra você pagar teu curso de canto.
Ô, mãe, você tirou o dinheiro da poupança? Ah, mãe.
Maria da Graça, se cuida. E se precisar, volta.
Beleza! Estamos aqui para mais um Ultra Geek, dessa vez um remake, versão hollywoodiana de Lua de Cristal.
Sim, senhoras e senhores, aqui pela primeira vez nas histórias da Rede Geek, um filme nacional de qualidade.
Não.
Sendo transformado. Duvidosa. E levado para o mercado internacional.
Eu gostei da qualidade duvidosa da Mari. É bem honesto. Todo mundo já conhece a brincadeira que a gente faz aqui no Ultra Geek, de pegar um filme internacional e fazer a versão brasileira. Mas normalmente, o filme internacional que a gente pega é um filme bacana.
É, um filme que é marcante.
Exatamente.
Na infância, na vida das pessoas.
E mas dá pra assistir de novo. Essa é a questão.
Não. O Lua de Cristal é bem mais difícil de assistir. É até
mas
por
marcou
isso.
A vida das pessoas.
Não. Então, 90. É a questão. Marcou as pessoas, mas não necessariamente você deveria ter assistido de novo.
Ah, que então, isso.
Um trauma não deixa de se marcar, Maria. A parada é a seguinte. Nós temos dois caminhos a seguir aqui. Ou a gente segue o ritmo do filme e faz um remake ipsis literis, do tipo, coloca o Adam Sandler como Bob.
Não.
Ou a gente faz uma correção no filme, a gente transforma ele num cidadão Kane.
Não, eu acho que não precisa fazer... Não precisa ser 8 ou 80.
Você se colocar à disposição de fazer um cidadão Kane, significa que você tem que ter a capacidade pra isso. Né? Assim, eu não quero julgar ninguém aqui e tal, mas eu acho que nós não estamos no pé disso.
Mas melhorar o filme, pensar até nas estruturas de roteiro dele.
Eu acho que a gente pode melhorar o filme.
Mas eu acho que certas coisas não podem mudar, porque se é um remake, velho, você não pode perder certas características.
As essências, algumas essências tem que estar lá, mas às vezes colocar uma parada que faz aquilo fazer sentido, entendeu? Eu não vou ter a coragem, a pachorra de tirar chulé cheiroso.
Então, não.
Você entendeu? Eu não vou tirar o chulé cheiroso, não, porque, fica tranquilo.
É o tipo de coisa que, meu, faz parte do que é o filme.
Chulé cheiroso não tem Lua de Cristal.
Exatamente. Exatamente.
É isso aí.
Ou a flor de mamão, mas não é. Nossa senhora, talvez por isso que eu tenha trauma de mamão.
Mas não é maracujá?
É mamão.
É mamão.
Mamão.
É mamão aquela bosta. Tá sendo horrível. Mas vamos por partes.
Não, porque é maracujá que dá em parreira, assim.
Ah, eu não sei.
Mamão dá num outro tipo de...
Porque ela quebra, não sei.
Eu não sei, ela estraga na cara.
A hora que ela abre, aí aquilo é um mamão.
É.
Não é maracujá. Eu acho que é maracujá.
Olha, pode ser maracujá, mas
parece mamão.
É um maracujão, sei lá. Vamos começar pelo elenco.
Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente definiu o elenco, é que aí a gente vai determinar se vai ser uma história realmente igual e só uma adaptação, ou não. Senão vamos fazer um remake trazendo para os tempos atuais e deixando ele adequado com o nosso caráter atual.
Tá. Eu, particularmente, acho que a gente vai por esse caminho. E
eu
é por isso
a segunda opção.
Que eu iria com Maria da Graça. A gente pode adaptar o nome, obviamente, para um nome mais internacional.
Tem que ter
Mary Grace.
Mary Grace.
Mary Grace.
Mary Lou Grace. Mary Grace Lou. Sei lá, não tem um personagem desse em Miss Simpatia, que inclusive um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas tudo bem.
Deve
pra
ter.
Pra mim,
Mary Grace,
quem será? Tem que fazer é a Emma Stone.
Emma Stone?
Tu tava Emma na minha Stone. Lista, Emma Stone.
Ela é fantástica e ela acho que ela conseguiria entrar.
É que eu sou um cara mais purista.
Entendi.
Então eu tava na linha do tipo, mano, Lua de Cristal, ele é perfeito do jeito dele.
Não.
Eu não precisava adaptar. Então eu tava indo pra uma parada mais tipo Jennifer Aniston, sabe? Que adora usar camisetinha sem sutiã.
Não, mas ela já tá com 50 anos.
Então, por isso que eu estava indo num lado mais purista, entendeu? Agora, se a gente vai deixar ele um remake trazer atores mais novos, eu acho que uma pessoa como...
Não, tava Emma na minha Stone, lista, a Emma Watson ou a Emma Stone, dependendo do...
Eu acho que a
assim. Qual que tem o olho separado?
Agora você me... Como assim tem olho separado?
Parece que tipo, tem um olho em cada ponta da cabeça.
A Emma Stone.
É a Emma Stone.
Eu acho que essa definição é bem bizarra, mas
que o dedo que torto.
É a Megan Fox. Fox.
Isso aí. Você entendeu? Eu acho que tem que ser a do olho separado, que é a Stone.
Tá. M. Stone.
É, M. Stone.
E ela fica bem ruiva, morena, loira, de cabeça raspada, qualquer jeito.
Então, eu acho que tem que ser a versão loira da M. Stone.
Versão loira da M. Stone.
Tudo bem, ela fica bem de qualquer jeito.
É, ela fica linda, acho que vai super dar certo. E aí, pra mim, o par romântico dela, o Bob, que pra mim mantém o mesmo nome.
Sim, tem o Bob. Só que é de Robert.
É, exatamente, é Benedict Cumberbatch.
Não!
Eu acho que ele faria o personagem mais desastradinho do Bob e depois faria um príncipe estranho igual o Sérgio Malandro fez.
Sério?
Nossa, não, eu não sei. Eu não imagino.
E pra mim, nós temos que manter o Bob faz parte do que é a essência de Lua de Cristal. E eu colocaria Adam Sandler mesmo nessa versão.
Não,
o
Adam Sandler é muito velho.
Não, puta, o cara faz filme adolescente até hoje.
É, não, mas não dá não. Mais.
Adam mas fica, ai, não, fica aquele rolê escroto, o cara ser muito velho, a mina ser muito nova.
Mas é o que? É o que está acontecendo em Lua de Cristal, né?
Então, mas a gente tá aqui pra dar uma melhorada.
É, não se esqueça disso, mano.
Que isso? Quantos anos vai ter, então, a M. Stone nesse filme?
Não, eu tô falando só pra, tipo, o que ela aparenta ter, entendeu? A dança ainda não aparenta ter mais.
Ah, gente, que isso? É só colocar. Ele só anda de bermuda e tênis e coloca uma maquiagem pra cobrir aquelas.
Eu pensei no comeback, porque ele é um baita ator, eu acho que. Porque o que acontece?
É porque, mano, ele é tonto.
Eu vou te falar a minha leitura. Sim, mas eu acho que ele conseguiria fazer um bom tonto, o Cumberbatch também. Qual que seria a minha leitura de Lua de Cristal? Pra funcionar, eu faria, de fato, a história se passar em duas realidades diferentes. Um plano da fantasia, e é por isso que a tia Zuleika na Lua de Cristal é uma bruxa, até oferece maçã, assim, são alusões. Só que quando joga no mundo real, fica tosco. Eu faria história paralela, se passando na imaginação da Maria, e aí na imaginação da Maria, a tia é aquela bruxa, a prima é aquela escrota que corta as flores. O primo é o estuprador maluco que é o Mauricinho. Pelo amor de Deus, que absurda aquela relação. E aí, no mundo real, eu faria os personagens mais neutros. E os personagens têm que conseguir, os atores têm que conseguir ir de uma escala pra outra. Ir pra escala fantasia e voltar pra uma escala real. Eu acho que o Cumberbatch, além de ter uma carinha de Bob, coloca o óculos, eu acho que ele conseguiria fazer um Bob desastradão e tal, mas conseguiria também fazer o Bob neutro e fazer um príncipe quando volta pra fantasia.
Ah, eu tinha pensado trazer pro esse moderno, apesar que só ainda a favor do Adam Sandler, é só colocar uma maquiagem nele, tudo bem. Não.
Mas o Cumberbatch, tudo bem que também tá nos seus 40 e poucos, ainda são 10 anos.
Eu colocaria o Homem-Aranha tonto lá. Eu não lembro o nome do ator.
Ah, ele já foi até namorado da Emma Stone. Eles têm uma super química. Mas eu esqueci o nome dele.
Eu conheço, já entrevistei ele. Peraí, o nome dele é...
Não é o Andrew Garfield, tá?
Não
é o Andrew
Garfield? Não?
Não, é o Homem-Aranha idiota, não bom.
Ah, o idiota. Não. Não, ele não é o Andrew Garfield, mas o Tommy... Qual que é o nome dele, cara?
Tommy Maguire?
Não pode ser o Tommy Maguire.
Cara, ele é só tonto.
Ele é só tonto, mano. Então... Eu quero que ele possa flutuar nesses dois caminhos. Nessas três camadas de história.
Então tá bom, meu. Beleza. Olha lá, eu tô confiando nesse seu roteiro aí.
Olha, o Andrew Garfield...
É que ele tem cara de idiota.
Mas o Garfield ou o Tom Maguire?
Não, o Tom Maguire.
Mas eu acho que o Andrew Garfield, ele consegue fazer o rolê cara de idiota e...
Eu acho que sim, eu gosto da ideia de Andrew Garfield, viu?
Não me...
E ele mais jovenzito.
É, e ele tem mais ou menos a idade dela. Não vai fazer aquele rolê velho escroto e...
Sim, beleza.
Com a mina
novinha.
10 anos mais nova, 20 anos mais nova, 30 anos mais nova.
Beleza, acho que assim a gente corrige esse problema do filme.
Beleza,
então. Vamos com o Andrew Garfield.
Mas, pra mim, Adam Sandler tem que fazer uma pontinha no filme.
Mas pode colocar ele no filme,
ele, gente, assim, ele pode ser o dono da lanchonete, vai.
Pode. Não sei porquê, mas...
Ah, porque não vai ser um filme bom se não tiver Adam Sandler.
Porque nenhum filme é bom sem o Adam Sandler, isso.
O Netflix não vai comprar.
A cara de desprovação da Marilisa agora foi, tipo, impagável. Tipo, não.
Eu não sei do que você tá falando.
E a Marina fala, senão o Netflix não vai comprar. Eu disse, não. É que assim, sei lá, pro chefe do Babalu, né, da lanchonete Babalu, eu tinha pensado em alguém que pudesse trazer um fator drama. Porque assim, na cena real, eu não sei se vocês lembram, assim, tem uma hora que o Bartolomeu vai falar com a Xuxa, E ele simplesmente fala, ele tem um choro de 5 segundos.
Uhum.
Fala, eu estou acabado, e levanta como se nada tivesse acontecido.
Uhum.
É um fator dramático de 5. É uma bosta ali. Eu acho que direção, não acho que é elenco. Eu quero deixar bem claro aqui, caso o elenco esteja ouvindo a gente, desculpa aí, Xuxa. Mas a parada é a seguinte: eu tive que fazer. Panos quentes. Assim, eu acho que devia ser alguém que conseguia colocar o fator dramático na destruição do Babalu.
Certo.
E pra mim deveria ser Robert De Niro.
Robert De Niro! Pra mim é.
Robert De Niro com o Bartolomeu. Eu Sim. não sei qual o nome que vai ser em inglês.
O De Niro, pra mim, fazia o filme inteiro. É,
exatamente. Podia ser,
papéis,
exatamente. Ela, ele podia ser a Maria.
Isso, não tem problema.
Robert De Niro seria um ótimo dono do Bart Lanchonette.
Bart? Bart é alguma coisa. Eu gostei do Bart. O nome dele é Bart. Agora, vamos pra família cagada da Mary Grace.
Coitada.
Quem seria a tia?
A tia Zuleika, eu tenho a atriz perfeita.
Quem? Atriz perfeita.
Perfeita. É. Que é uma das atrizes que fez um papel que eu odeio essa atriz por conta desse papel. E eu acho que ela tem que conseguir chegar, quando tá no plano da fantasia, num personagem odiável.
É.
E eu acho que ela consegue. Imelda Staunton.
Quem?
A Umbridge do Harry Potter.
Sim, imaginei que era ela.
Eu já tava indo,
da Ordem da Fênix,
sabe? Eu tava indo, sei lá, pra uma Meryl Streep da vida, assim, já.
Eu não, pô,
não tem como dar errado se for a Meryl Streep.
É que, tá, é que ela tem que ter a pegada mais louca, tipo...
Expansiva.
Expansiva, Sim. isso.
Então, okay. é que eu imaginei ela fazendo, tipo, uma pessoa filha da puta baseada, tipo, em Diabo Veste Prada, sabe? Mas ser mais caricata, né? Ser um pouco mais expansiva. Eu tinha pensado nela, mas...
Eu acho que a Meryl Streep funcionaria... Bem, qualquer filme com a Meryl Streep ganha Oscar. Então, nosso filme já estaria com Robert De Niro e Meryl Streep. Esse filme poderia ganhar um Oscar. Eu acho que vocês têm que concordar comigo.
Com certeza.
Qual que seria o nome da personagem da tia Zuleika?
Nossa. Bom, qualquer um, né? Porque não tem como traduzir Zuleika.
Eu não tenho ideia. Rolou um momento de grilos aqui.
Porque até em português mesmo, Zuleika...
Zuleika é um nome incomum.
É um nome incomum e ele é muito estapafúdio.
É.
Né? Muito
grande.
É. Então, eu acho que teria que ter uma adaptação. Não precisa ter a mesma sonoridade, mas na cultura americana deveria ter essa sensação, né?
Pra mim, eu iria pra adaptação mais próxima que já foi feita no português de um nome assim.
Certo.
Que na família Dinossauro tinha a vovó Zilda.
Zilda, sim.
Certo?
Certo.
O nome dela original era Ethel. Boa. Eu acho que é um nome de véia.
É um nome de véia, gostei.
Então eu iria pra Ethel, tia Ethel, né?
Tia Ethel.
Como Meryl Streep, porra, pelo amor de Deus. Estamos no caminho do Oscar. Se não de um Cidadão Kane, de um
mas
Oscar.
Mas eu gosto da outra atriz também.
Então, mas
então, ela ia dar o peso que
ia dar o Oscar. Essa é a pergunta.
A Meryl Streep toparia fazer esse filme?
Não, estou dizendo, ela toparia. Quem eu vou pedir pra ela?
Ah, entendi.
A gente tá vai bom. Ligar pra
A gente
ela.
Pede pro Robert De Niro falar com ela.
Ah, claro.
Vai facilitar bastante.
Uh-huh.
A gente primeiro convence o Andrew Garfield, que eu já tenho o telefone dele.
É isso okay. aí.
Ele, como já namorou a Emma Stone,
já
fica
BFF.
Fácil, pá, já faz
BFF,
o contato.
Então
ela com certeza conhece o Robert De Niro, a gente já chegou na Meryl Streep.
Tá bom.
Agora, a prima Cidinha. A prima morena escrota.
A prima Cidinha. Quem eu acho que tem uma cara boa de vilã morena é a Mila Kunis.
Cara, a Mila Kunis seria fantástica. É que a Mila Kunis, ela...
Eu não lembro quem é a Mila Kunis.
Mila Kunis fazia That 70's Show e ela que faz a voz da Meg original.
Ah, sim, a voz da Meg original. Beleza.
Tá, no Family Guy. Eu acho que ela, às vezes, é muito caricata. Ela é muito boa.
Mas então, não é o que a gente precisa.
Por uma
no
dessa,
mundo,
ela pode
no
colocar um
fantasia.
Sotaque russo, porque ela fala russo, não sei se você sabe.
É o que a gente precisa no rolê fantasia.
Eu tinha pensado numa coisa mais Natalie Portman. Tô a caminho do Oscar.
Ah, é que eu tinha pensado na Mila Kunis ou na Anne Hathaway.
É, eu tinha pensado na Lucy Liu. Não sei.
Que porra de prima é essa?
Qual o problema? O pai era japonês.
Mas aí a gente ia ter que... Ok, mano.
Não dá nem pra discutir com o Maurinho, né, cara? Ele que é um fã de Lua de Cristal. Eu tô tentando arrumar o um negócio. É, Lucy Liu, não. É, então.
Mas eu acho que a caminho do Oscar, a gente tá ou com a Mila Kunis, ou com a Anne Hathaway, ou com a Natalie Portman.
Eu acho que a Anne Hathaway ficaria muito boa, hein? Acho que ela seria a perfeita pro papel.
Ela é toda pomposa e tal, acho que...
E qual seria o nome desse personagem da Anne Hathaway?
Em vez de Cidinha?
É, Cidinha.
Não.
Little Chris.
Chris ainda.
Meu Deus, Little Chris.
Little Chris. Gente, eu não tenho a menor ideia. Tipo, Chris pra mim tá ótimo, sabe?
Fica Chris, tá bom, Chris.
Tipo, foda-se. Não.
Foda-se, tá bom.
O nome dela acho que é citado uma vez só.
É.
Bem
rápido,
né? Foda-se.
Ela só fala priminha.
É. Agora, o primo escroto, Mauricinho.
A questão é, ele vai continuar sendo o primo escroto, já que a gente tá fazendo o remake?
No mundo ele da vai. Fantasia, ele vai ser o escrotérrimo. É. No mundo real, ele é só babaca.
Não, não sei. Não sei.
Porque
não.
A gente pode me falar, não, puta, isso não cabe mais nos nossos filmes não, atuais.
Eu acho que...
Vamos colocar ele ser, sei lá, um nerd completamente bobinho e inocente, sabe?
Não, não. Eu acho que ele tem que ser... A família, ela não gosta da Mary Grace, entendeu?
Não, ele gosta demais, essa é a questão.
Ah, ele é apaixonado por ela, mas ele não estupra e nem sequestra. Porque em algum... Quem é o vilão do filme? Porque ele é o...
Ele
no
é o vilão
final,
do filme.
Ele é o vilão do filme.
Ele é o vilão do filme. Ele pode continuar sendo o vilão do filme.
Tá. Tá, e aí então ele tem que ter essa característica de ser escrotão, tentar sempre...
Eu não sei se ele pode ser menos na cara e mais manipulativo, mas entendeu?
Precisa ser alguém que consiga chegar
ele
aí.
Ele não pode ser uma coisa na cara, porque...
Entendi. Então não... ele pode ser só, tipo, aquela pessoa que não vai pra agressão física, mas pra uma agressão psicológica, ou fazer uma dependência psicológica.
E eu acho que talvez uma parada mais assim, quando tá no mundo real e no mundo Sim. da fantasia, aí beleza, entendeu?
Sim.
E aí ele tá caracterizado lá com um vilãozaço do mal, etc. E parte da história se passa em cada uma dessas camadas.
Uhum.
Nesse caso, eu acho que ele tem que ser, de certa forma, um galãozão também, que possa produzir um vilão e é um cara que aceitaria como um desafio, porque nunca vi ele fazer um vilão.
Quem?
Eu iria com Chris Evans, que tá fazendo o papelzinho de Boy Scout Capitão América.
Ah, ele só faz papelzinho de Boy Scout Capitão América.
Então,
ele, o desafio de ser...
De ser também um vilão.
É, pode funcionar.
Eu acho que...
E é loirinho, né? Aquela
eu não
coisa...
sei se...
Aquela coisa tipo, sou bombadinho.
Isso! Eu tenho uma gangue de motocross.
A gangue de motocross.
É uma gangue de motocross. A gente pode atualizar isso.
A gente pode atualizar. Porque, sei lá, você fica nos 90 mesmo, né? Porque, sei lá, você pegar Karate Kid também é uma gangue de motocross.
É. Motocross,
Não, ele pode ter só uns amigos, né? Em vez de uma gangue.
É isso. Ele pode ser de moto.
E ele pra mim se chamaria Maurice.
Maurice. Nossa, é a Cris e o Morris.
Exatamente.
Já sabemos Chris... de quem a mãe gosta mais, né?
Agora a gangue do Maurice, foda-se. Vamos para os personagens finais. A gente já tem já o chefe do Babalu, que é o do Bart, no caso, que é o Robert De Niro fazendo o Bart. E o professor. Quem seria o professor que também é o doido da floresta?
Danny DeVito.
Caralho, Danny DeVito?
Danny DeVito, mano. Baixinho, carequinha, fazendo ali, tipo, pagando de loucão.
Pagando de loucão.
Eu iria ou Danny DeVito, ou o que pra mim engrandeceria o filme.
Mais que Danny DeVito?
Mais que Danny DeVito, Crystal Moon seria um filme ideal, digno de Oscar, com Bill Murray.
Nossa.
Bill Murray?
Bill Murray. Abre agora no seu celular.
Bill Murray meio filme de zumbi lá.
É, exatamente. Eu procurei. Bill Murray 2018. Você vai ver. Cabelo grisalho.
Pra mim, fechou Bill Murray.
Pra mim, acho que o Bill Murray seria... Ou o Bill Murray ou o Billy Crystal.
Adoro Bill Murray. Bill Murray.
Então, vamos no Bill Murray. Ele, loucão ali com a batuta.
É isso.
Beleza, então.
E qual seria o nome dele? Porque o nome dele é o Irapuru, né?
Vixe.
Joe, pronto, Joe, foda-se. Tô cagando nessa porra.
Porque teria que ter o nome de um pássaro. Teria que pensar num pássaro que cantante. É, aquele...
Dos Estados Unidos.
Não, tem que ser aquele do...
Aí pode ser o sobrenome dele. Tipo, Jay Bird.
Não, Mockingbird. Professor não Bird. Não é Mockingbird?
Professor
que você tá
Bird,
falando?
Gente. Exatamente.
É o que você tá falando.
É Mockingbird. Pra mim podia ser Professor Bird.
Não, professor...
Sobrenome dele, entendeu?
Mockingbird, pra ser um pouquinho mais complexo, vai.
É o professor passarinho.
Isso, professor passarinho na tradução ou professor Mockingbird?
Tá bom.
E assim nós temos o elenco de
e
Crystal.
A Duda?
Ah, não.
Duda, tem que ter a Duda, não, que tá. é chave.
Ok, não vamos. Vamos encerrar esse bloco. Eu tenho minha sugestão de Duda.
Eu só conheço uma criança de Hollywood.
Então, pra mim, é a criança de Hollywood que tem condições de fazer isso. É a criança que vai ter condições de não ser a criança chata, que é o que a Duda faz.
Sim, a Millie Bobby Brown.
Ela, exatamente. Millie Bobby Brown, de Stranger Things. Pra mim, ela teria condições de fazer uma criança decente nesse
Sim.
filme.
Sim.
Boa, fechou.
Fechou.
Fechou, então.
Não tinha outra pessoa pra pôr na lista,
não, é
né,
a criança,
Tato?
Ela é a criança.
Ela é a única criança.
Só conheço ela, tipo, uma menina de uns 12, 13 anos. Que papo.
Alô? É da escola. É a escola de canto. Canto livre? Ah, é? É que eu queria saber sobre a aula de canto. E vem cá, que dia que é a matrícula? Tá, dia 17, isso, é, tá. Obrigada, hein? Amanhã, às 9 horas da manhã.
De verdade, Lua de Cristal é uma mistura de Encantada com Coyote Ugly.
Olha o Tato, olha o Tato roubando. Olha o Tato roubando as comparações do amiguinho.
É show bar.
Da amiguinha.
Não. O Encantada realmente foi. Deu todo o crédito pra Marilisa. Mas Coyote Ugly ninguém tinha falado. É a história da menina do campo que vai pro lugar e desiludida.
Todo mundo copiou Lua de Cristal.
É, todo mundo copiou Lua de Cristal. O roteiro é bom. Tem que ser corrigido pra chegar no Oscar. Mas ele tá lá.
Tá lá.
Aí, pra mim, a história é exatamente essa.
A gente só
essa.
Vai dar uns tapinhas.
Isso. A Emma Stone.
Ela tem distúrbios psicológicos.
Ela não, eu não falei que ela era doente. Eu falei o seguinte, que ela desde menina, nos flashbacks que tem no começo do filme, quando ela dorme no ônibus, sabe? Quando ela tá sonhando abraçada com a planta.
Com o povo da floresta.
Então, ela sonha com o negócio da floresta. O começo do filme, antes da virada, de começar a tocar Crystal Moon, a trilha original da Xuxa.
Sim.
Que tem que ter Crystal Moon.
Não é lógico, porque é o que
em
faz...
inglês.
É em inglês, com certeza.
Mas, antes de virar a abertura, pra mim eu mostraria uma cena dela criança, e ela é fanática por desenhos da Disney de princesas.
Ah, sim.
Então ela assistia Cinderela, ela assistia Branca de Neve, e aí quando ela entra nas fantasias malucas dela, quando ela não consegue encarar a realidade, o filme ele é transformado nessa outra camada de fantasia, aonde é a visão
ela
dela.
Ela de ter um príncipe.
Exatamente.
De... Então é uma mistura de Encantada com Crazy Ex-Girlfriend.
Isso, e com um pouco de Coyote Ugly.
Tá.
Entendeu? Certo. Show bar. O nome em português é show bar.
Sim.
Mas a parada é exatamente... Porque assim, ela como ela não tem coragem... O filme não tem coragem de mostrar. Ela não tem coragem de ver através da realidade. Ela fantasia dentro de um universo que ela consegue encarar, que é o que ela tá acostumada.
Perfeito, gostei.
E aí eu acho que o filme... Aí é que a gente tá indo no caminho Oscar. Aí a gente tá indo em direção ao Cidadão Kane de verdade.
Que tem uma crítica do...
Exatamente.
Das princesas.
Isso! Aí a gente transforma o filme numa crítica.
Porque ele fica, não, a dependência de ter um príncipe pra te salvar, não. Você tem que ir atrás dos seus sonhos.
Exatamente. Você tem que realizar. E aí ela sonha com isso o tempo todo. E aí ela enxerga nos personagens que ela assistia as pessoas que estão na vida real dela. Ela tá fantasiando aquilo. O que acontece é que ela é inocente.
Então ela começa onde? De que cidade ela sai? Então,
pra mim tem essas cenas dela criança, fanática por desenho. Sei lá, e o pai e a mãe falando, nossa, isso no Kansas. Ela é do Kansas.
Ah.
Pra quê? Porque em algum momento do filme tem que alguém falar, this is not Kansas anymore.
They are not Kansas anymore.
This is not Kansas anymore. Alguma coisa do gênero, anymore. Kansas anymore tem que ter.
Tem que ter essa citação.
Tem que ter essa citação.
Ok.
Caminho do Oscar, eu tô falando.
E ela de sapatinhos vermelhos nesse momento.
Pode ser. Okay. Criancinha, lacinho, sapatinhos vermelhos. E aí a gente sim vai construir o filme nessa criança que vive nesse mundo da fantasia e foge pro mundo da fantasia o tempo todo.
Legal. E ela tá em busca do sonho dela, que é ser cantora.
Que é ser cantora.
E ela sabe que ela só vai conquistar esse sonho se ela for pra cidade grande.
Exatamente. E ela sai do Kansas, e aí sim, toca a música, papapá, e aí começa a história de verdade. Que aqui, por enquanto era só os créditos, mostrando, tipo, sabe, o elenco, e aí ela sonhando em ser princesa da Disney, assistindo o filme da Disney, tal, tal, tal. Acaba isso, começa de fato o filme com a Emma Stone conversando com a mãe dela, né? A Mary Grace conversando com a mãe dela, falando, não, putz, eu vou pra cidade. A mãe fala, não, filha.
Vai lá,
vai
pro seu sonho.
Vai em busca dos seus sonhos.
Tá aqui todos os dinheiros que eu tenho pra você buscar seus sonhos.
Vai na casa da tia Ethel, que ela vai te receber em Nova York.
Já mandei um torpedo pra ela.
Já mandei um WhatsApp. Mandei um e-mail pra ela e vai dar tudo certo.
Gente, eu liguei pra ela.
É,
né?
Isso,
foda.
Eu liguei
porra.
Pra ela.
Porra, qual o problema
é
de ligar
dela.
E combinar, cara?
É a porra da irmã dela.
Irmã de leite.
Irmã de leite.
Meu Deus. Ela pega o ônibus, ela pega um avião.
Não, um ônibus, porque ela
não,
precisa de
dinheiro.
Ela não tem muita grana. Ela lá do interior do Kansas, família simples e humilde. Ela pega um ônibus e aí, no ônibus, aí a gente vê a primeira vez que a Mary Grace entra no mundo da fantasia.
Como adulta.
Como adulta. E aí ela tá se visualizando, começando uma jornada. Ela pode estar vivenciando uma cena de qualquer um desses filmes da pessoa entrando na jornada.
A gente pega a referência.
É, vamos trabalhar em cima de referência. Sei lá, Senhor dos Anéis, não sei, ela tá vivenciando alguma coisa.
Pô, princesas com o Senhor dos Anéis?
É que na minha cabeça eu imaginei.
Você como uma princesa.
não é.
É, eu estaria no Expresso de Hogwarts.
Que filme da Disney, de princesa, que tem esse começo de aventura?
Então, princesas não tem muitas aventuras.
É, não, ela pode... ela poderia... Ela tá desbravando, ela poderia, sei lá, ir por um caminho mais valente, assim, a minha, sei lá, então, pegando o arco.
Recente.
Mas é, o filme é recente.
Não, mas eu iria muito mais pra um... É. Sabe aqueles flashback maluco de cenas de mídia que tem em Hackers de 1995? Eu iria pra uma coisa, tipo, ela tava assistindo na televisão, a televisão de tubo, a cena que a Branca de Neve entra na floresta. Que ela tá toda assustada e que ela encontra
animais
da floresta. A gente tá fazendo um paralelo com a animação.
Porque ela tá assustada.
Isso, a animação tá por vir. História.
Exatamente.
Legal. E aí ela chega em Nova York, que aí tem que ser Nova York, né?
Exatamente.
Sim. É a cidade grande, é a cidade das oportunidades, onde vai ter a melhor escola de canto pra que ela possa se tornar.
Tem a Broadway, tem as escolas, tem a Juilliard, tem tudo
E pra mim, a Broadway é o caminho desse filme, inclusive.
Ok.
Viu?
É isso aí. E assim, tem uma característica de Lua de Cristal original, que é quando ela chega na cidade, ela começa a interagir com a galera do hip hop.
Puta, roda de hip hop.
Pra mim tem que ter isso no filme.
Ela dançando, ela sem sutiã, dançando com os caras do hip hop.
É isso aí, eu acho que tem que rolar isso.
Ela chega em Nova York e interage com os caras com uma rodinha de hip hop. Não, mas acho que ela só dança, canta lá. Não precisa ser aquela cena ridícula dela caminhando pela cidade inteira com um grupo de hip hop, procurando a porra da rua Paissandu.
Ela chegou na Google Maps. Ela tem um celular.
Isso.
Existe o Google Maps. Não precisamos de uma cena ridícula.
Porque a tia dela não é uma mulher rica que mora num casarão, num prédio luxuoso, etc. Ela é uma ex-rica. Ela tem o prédio, mas a casa é cagada. As coisas são cagadas. Então, pra mim, ela mora num bairro ruim, só que ela se acha foderosa, tia Ethel.
Entendi.
Ela é a síndica do prédio, etc. Eu manteria.
Ela se acha a rainha da cocada.
Ela, exatamente.
Ela é a síndica do prédio.
De um prédio de bosta.
Que é um cargo hereditário, né? Porque depois a síndica também a síndica do prédio.
Podemos corrigir isso. Mas pra mim o ponto é esse.
Estamos aqui para corrigir.
Ela tá lá na vizinhança, encontra a galera do hip hop, chega na casa da tia e lá onde ela conhece.
Na verdade, ela tá no Brooklyn. Que o Brooklyn é hype agora, mas tudo bem.
Tudo bem. Ela chega num lugar cagado de Nova York.
Não está em Manhattan.
Ela não está em Manhattan.
É isso.
E aí, pra mim, é onde ela vai conhecer a tia Ethel, que é Meryl Streep, arregaçando. E aí, quando a Meryl Streep tá tendo os pitch dela, etc., mostra flashback dela assistindo as bruxas.
Não, a tia oferece a maçã.
Então, pra mim, ela pode, de fato, oferecer a maçã.
Sim.
E aí ela mostra o flashback.
Eu acho que fica muito forçada a questão do flashback. É. Aparecer toda hora.
Então, mas tem movimentos chaves que despertam isso, né?
Pra mim, é exatamente
isso. Ofereceu uma maçã, aí só tem um flash. E aí o gatilho, aí volta.
Assim. É rápido, é uma cena rápida, tipo, tch, e volta.
Não, é que eu acho...
Isso é uma coisa meio clube da luta, essa edição.
É que eu acho que ele tem que... Eu acho que ele tem que estar, tipo, incorporado nas cenas.
Como que você faria isso? Você
já assistiu Crazy Ex-Girlfriend?
Já.
Então.
Tá.
As pessoas, ela tá simplesmente conversando com elas.
Os personagens se transformam no mundo.
E as pessoas, do nada, estão com outra roupa. Começa a cantar.
Qual que é o nome em português isso daí?
Acho que não tem.
Não tem tradução, não, porque não passa no Brasil.
É uma série.
É uma série que chama...
Tem no Netflix, não tem?
Tem no Netflix, mas não, eles não traduziram. Chama Crazy Ex-Girlfriend.
Entendi.
Mas acho que poderia ser isso. Aí a cena substitui, e aí uma dessa, a tia tá caracterizada, a Mercy tá caracterizada como a bruxa da Branca de Neve.
Exatamente.
E aí ela tá oferecendo a maçã, e o cenário todo, a gente pode trabalhar com elementos de cor, etc. Eu gosto disso.
Exatamente. A coisa, só alguns elementos mudam, mas continua igual. Ela pode mudar a caracterização da Meryl Streep, mas elas continuam no apartamento.
Legal.
Elas não vão pra floresta, nem nada.
Aí tem aquela coisa, tipo, coça o olho e aí o negócio volta.
Assim, só mudou o quadro, volta pra ela e aí depois a Meryl Streep já tá normal, tipo...
Da hora, de boas. Da hora. Mas eu gosto da ideia de certos pontos de darem esse gatilho. Então, tipo, ela oferece a maçã e aí vem, faz essa transformação e aí depois continua normalmente, como se nada tivesse acontecendo.
E aí, pra mim, ela conhece a prima dentro da fantasia. E a prima tá na num rolê como daquelas irmãs da Cinderela.
Uhum.
Sabe? Das irmãs escrotas lá,
sim,
né? Da prima da... Não sei qual é o rolê da Cinderela.
É que elas são meio que meio-irmãs.
Meio-irmãs,
né?
É filho só da mãe.
E aí, pra mim, o Maurice tá na mesma pegada. Ele é uma das irmãs más.
Caralho!
E ele vai ser apresentado dentro do universo de fantasia.
Uhum.
Ela conhece a prima e o Maurice no universo de fantasia, depois ela volta pra vida, pro mundo real. real quando ela tá no quarto à noite.
Legal, e da hora ele ser uma das irmãs, porque aí, é uma versão, é um cosplay masculino, né? Faz aquela mudança.
Ele tá do mesmo jeito, eles estão os dois vestidos de, sei lá.
Ele não precisa estar sem camisa e de suspensório, como no filme original.
Não precisa. Mas ele estaria usando os tons de uma das irmãs,
sim,
que originais.
Isso. Sim.
Com uma roupa masculina, mas a gente trabalharia com os tons pra dar essa linguagem.
Sim, ele estaria nessa característica do mesmo tipo de como a irmã estaria vestida.
É
assim.
Isso aí.
E cada um, tanto a Chris quanto o Maurice, abusam da Mary Grace, mas de um jeito diferente. Ele é mais sexual e ela é mais escrota de arrumar as coisas e mandar... Sim, mas ele não precisa ser sexual do tipo sair encoxando como
faz no filme
original.
Porque eu acho que o que ele poderia fazer é continuar dando essa ilusão dele ter um caminho mais fácil pro estrelato dela.
Ela é tipo, que bom que você veio pra cá buscar seu sonho.
Eu conheço alguém na Broadway.
Eu tenho os meus contatos.
Tenho contato, a gente vai, conta comigo. E ela vai tentar ir nessa. Ela vai acabar caindo nessa, entendeu?
É isso aí, ela vai confiar que é na família.
Eu gosto disso. Eu gosto disso. Ela é inocente e aí, de fato...
Não é que ela vai deixar de fazer as outras coisas,
sim,
mas ela vai acabar também caindo nesse caminho.
E não necessariamente ele precisa ser maligno a ponto de amarrar ela, colocar numa moto e sequestrá-la.
Exatamente.
Mas sim de mostrar uma porta e colocar ela numa roubada fora.
Exatamente.
Acho que esse é um caminho mais legal.
Mas tem um detalhe importante que nós esquecemos aí, senhoras e senhores. Porque no filme original, antes dela chegar na casa da tia, ela é atropelada por Sérgio Malandro.
Exatamente.
Aí que acontece uma das trocas importantes que podem fazer com que ela entre nesse mundinho aí de fantasia dela novamente.
Boa!
Sim, porque ela perde o sapatinho de cristal
ela
dela.
Ela perde o sapatinho.
Que é o All-Star dela.
É isso. E aí a porra da cena do cavalo faz a porra do sentido.
Porque quando ela entra na loucura de fantasia, ele tá, ao invés do cavalo, ele é o príncipe num cavalo branco.
Sim.
E não um entregador de pizza.
É isso aí. Então, pra mim, essa cena tem que acontecer. Ela é obrigatória.
Ela é obrigatória.
Então, pra mim, aí tem a brincadeira da modificação do universo paralelo aí com a fantasia, com a brincadeira da Cinderela.
Uhum.
Antes dela encontrar com a tia, então, tem que acontecer a cena dela ser atropelada.
Trocar o sapato.
Aí tem esse paralelo com a Cinderela. O tênis tem que ser All-Star, né? Pra fazer jus um Converse.
É um Converse.
Em vez de ser um Conga.
É, em vez de ser um Conga.
É um Conga.
E aí ela tem o primeiro contato com o Bob.
Sim.
E também é nesse momento, antes dela conversar com a tia e ter essa cena toda, que ela encontra a Duda.
Sim, que é algum suspiro nesse prédio de loucos.
É isso aí. É quem vai pegar na mão dela e dar segurança pra ela de que a cidade está ali à disposição dela.
Mas como ela é uma menina pré-adolescente, eu acho que tem uma questão dela ser uma menina mais descolada, do bairro, etc. Que nem a própria Duda.
Mas ela é malandra.
Exato. Mas ela já tem um pouco mais de malícia, porque ela é uma criança da cidade.
Eu acho que quem ajudaria a Maria da Graça, ou...
Mary Grace,
a se empoderar melhor.
Sim, porque ela é mais consciente.
Ela já cresceu num outro ambiente, tipo, ela não tem essas referências, ela já é de cidade grande, então ela já tem um outro background.
E aí, aquela parada que a Duda faz no filme de cristal original, que é tipo, eu vou te ajudar, Maria da Graça, tal, vou te livrar dessa. Na verdade, ela vai falar, não, você não tem que se sujeitar a ficar limpando as coisas aqui, você tem que arrumar um trabalho, você tem que conseguir. E ela vai dar os conselhos pra mostrar que ela é foda.
Não, você não tem que ir no caminho fácil aí do seu primo. Você tem que ralar, você tem que entrar numa escola mesmo, fazer teste.
É isso aí.
Começar de baixo, fazer ponta, se virar. Tipo,
eu gosto da Duda nervosa, assim.
E a Millie Bob Brown seria maravilhosa.
Porra, ela tem condição de atuar nesse nível.
Nossa, só tem como não.
Professor, eu trouxe uma aluna nova.
Calma, menina. Assustadinha. Como é o seu nome?
Maria. Maria da Graça.
Maria da Graça. Vem cá. Ouça.
Bem-te-vi.
Bem-te-vi.
Ah.
Mary Grace está ali, né, tentando conquistar seu sonho, conquistar...
Mary Grace é muito bom.
A cidade, né, de Nova York. E ela percebe que, na verdade, ela entrou numa grande furada, que essa tia aí dela, ela é uma pessoa sem noção que só quer explorar, né, uma pessoa louca com primos que estão lá, pelo jeito, querendo o seu mal. Então ela começa a ser explorada, tipo, limpar a casa, aquela semi-escravidão. Você pode ficar aqui, mas você tem que pagar com trabalho, né? Sim. E aí, você come? Não, você paga pela comida. Tem que rolar
mas vai ter a cena dela limpando a cozinha, matando a barata com a faca e depois cortando legume, que nem tem no
livro. Não, lógico, tem que ter. Tem que
porque
ter.
É foda. Ela bate na barata com a faca, não, depois usa a faca pra cortar legume.
Cara. Não, porque ela tá ferrando a tia e os primos.
Mas ela come a sopa.
Ela faz a
sopa mó bonitinha.
Não, eu acho legal, porque mostra o quê? Os dotes culinários dela. Tipo aquela coisa caseira que ela aprendeu na cidade dela. Puxa ela pras raízes. Então eu acho legal ter essa cena. Entendeu? Porque aí
Mauri gosta mesmo de Lodi.
Ele gosta mesmo. Não é zoeira. É foda, né? esse é o presente de Natal do Mauri, inclusive.
Fazer esse programa, né?
Tá olha a cara de felicidade dele.
Lua de cristal, gente. Chulé cheiroso.
Chulé cheiroso.
Chulé cheiroso.
Essa é a própria próxima tatuagem do Mauri.
Maria, três pontinhos. Chulé cheiroso.
ele riu com sem graça de tão verdade.
Pois é.
Me pegaram. Então, beleza. Eu acho que sim, tem que passar por esse momento de exploração. Porém, eu não faria o primo fazer a exploração, porque ele tem que ganhar a confiança dela.
É, então o primo fica lá, não, ele Cris, fica tentando não faz isso ela. Com ela, não sei o quê.
Ele fica tentando ela do, tipo, ele é um cara que anda com a gangue, ao invés da gangue de motocross, é um grupo de atores.
É um grupo de atores.
É um grupo de atores de terceira categoria.
É tipo Conde Olaf.
Ele é tipo Conde Olaf. É isso. O Maurice é o Conde Olaf. Quando entra no mundo da fantasia, é tipo Olaf.
Ele é tipo
no
Olaf.
No mundo real, é só aquela galera de boine fumando cigarro, entendeu?
Entendi, ele é o Conde Olaf na fantasia.
Ele é o Conde Olaf.
E aí, pra mim, até isso é importante, porque ele fala, tá vendo? Você tem que vir comigo, porque senão você vai sempre ficar nessa de ficar limpando as coisas.
Ele tem que parecer...
Tipo, é ele que vai salvá-la.
É, eu sou a sua salvação.
Mas você vê nos olhos dele que tem uma maldade.
Lógico,
que ele tá desejando a Mary Grace.
É, isso aí. Ele tá só preparando o terreno.
Tá temperando. Temperando. E aí, pra mim, também existe a cena da Mary Grace morando na laje.
Sim, é onde ela... O quarto dela é a laje ali do apartamento.
Mas aí é uma laje nos predinhos de Nova York.
É, isso aí. Ela tem a visão da cidade. Isso.
Ela toma banho com toda a vizinhança olhando ela na banheira.
É isso aí.
E pra mim, ela tem que ter uma árvore seca.
Uma árvore seca que ela vai regar com amor.
Que ela conversa...
Coitada da árvore.
Coitada dessa árvore.
Eu tenho
árvore
muita dó da
original,
árvore.
Cara.
Xuxa falar cada merda pra árvore.
Conversando com a... Tipo, a árvore é a melhor amiga dela. Ai, a árvore, eu tô tão triste, porque... Ai... Sabe, tem uma frase que ela fala durante o filme que deu vontade de eu levantar, pegar um Uber, ir até o aeroporto, pegar uma ponte aérea, ir até o Rio de Janeiro, pegar um táxi, ir até a porra da porta da casa da Xuxa, dar um murro na cara dela e voltar pra cá, pra gravação.
Mas que ela vira e fala assim... Mas roteiro.
Árvore, nós duas somos iguais. O que eu preciso é de muito amor e ser regada!
A frase precisa é: precisamos de um pouquinho de amor e uma regadinha.
Cara, que é isso? Chuva dourada? Qual o rolê? Bukkake?
Esse filme é todo errado. Aliás, uma das minhas teorias, das minhas principais teorias de vida, é de que toda a nossa geração é cagada em relacionamentos por causa desse filme.
Porque o Príncipe Encantado é o Sérgio Malandro.
Porque o Príncipe Encantado é o Sérgio Malandro.
É a nossa referência de relação.
A referência de relação é a Xuxa e o Sérgio Malandro nesse relacionamento
bosta.
De merda que eles têm, bizarro.
É uma bosta.
Com esse primo louco.
É uma bosta.
Parado, não, escroto.
É estuprador.
Estuprador e com o Sérgio Malandro de Príncipe
E se
Canado.
Você tá ouvindo esse podcast, tá revoltado do que a gente tá falando, assiste de novo e aí a gente conversa. Porque é um filho da puta de estuprador. Ele amarra a mulher, coloca na moto e do tipo, eu vou te comer, eu vou te mostrar meu talento, é a fase.
Exatamente. Então assim, gente, esse filme, ó.
Não, mas aí pra mim, na
existe toda essa cena dela tentando entrar na escola de canto, na escola de atores da Broadway.
É isso aí, eu acho que é importante.
Falando com a plantinha, tem toda essa parada, mas, tipo, sei lá, na hora que ela tá falando com a plantinha, e sei lá, e a plantinha tá ouvindo ela reage porque tá no mundo mágico, entendeu? A plantinha dá o fruto pra ela comer porque ela está no mundo mágico.
Entendi.
E a gente deixa claro isso no filme com transição de cor, de elementos, de figurino,
ou
de
não,
música.
Né? Só dela dar uma fruta pra ela comer já...
Não. Sim.
Já
mas...
deixa meio claro que é um mundo mágico, né? Mas...
Ela entra na escola de música, onde ela conhece o professor Bill Murray.
Boa, que loucão. Com aquelas penas
as
caindo
paquitas,
dele.
Os paquitos.
Reencontra o Bob.
Sim.
E finalmente consegue um trabalho. Foda-se ela tentando trabalhar no Lava Jato, Lava Rápido dá errado.
Ah, não.
Ela além do jornal andando de skate, cena completamente desnecessária.
Mas não.
Passando
skate
por
é
baixo
legal.
Do... Passando... Ela pode andar de skate.
É legal.
Mas ela aprende de um dia pro outro andar de skate?
Não, ela aprende
tá
num
lá,
dia
fodona.
Só. Num dia só, ela tem 4 empregos, aprende a andar de skate e passa embaixo de um caminhão enquanto lê jornal. Porra!
Porra!
É, a semana inteira.
Na.
É em rápida velocidade.
No
para
filme
de
original.
Defender a Maria da Graça.
É assim, no filme original, venhamos e convenhamos. Lua de Cristal é um filme cronologicamente confuso.
Bem
ela
confuso.
Sai num lugar de dia e chega no outro à noite. Ela começa uma cena
também,
de noite.
Reclama.
Reclama, estamos aqui.
O quê?
É, X-Men faz a mesma coisa que ninguém reclama.
Nossa, é horrível.
X-Men parei de assistir faz um tempo porque eu não entendo mais nada do que acontece.
Assim, honestamente, a gente consertaria isso no filme nosso,
lógico.
Tá? E aí, pra mim, tem essa parada. Tipo, mostraria essa passagem de cena, caso vocês queiram, de ela tentando vários empregos.
Okay.
Até, mas acho que não tem necessidade.
Não tem, mas eu acho da hora ela se locomover por skate, porque é uma coisa bem urbana.
Mas
é
pode ser
uma
bicicleta?
Que... Pode ser elétrica, né? Não,
mas pode, mas assim,
porque
a bicicleta...
A Duda faz isso por ela, entendeu?
Tá.
É uma troca, tipo...
Então tá, mas a Duda poderia... Mas a gente poderia... Mas poderia
pode
então
ser de
mostrar... Segue. Mas poderia mostrar então a Duda... ensinando a ela durante
isso
essas interações
aí,
que ela tem.
Isso aí.
E aí, ela andando de
skate. É o porra de um musical, entendeu? Tá rolando uma música e aí é uma passagem de tempo de um mês que ela aprende a andar de skate, patinete motorizado, ou seja qual lá que seja o transporte de last mile que eles usam em Nova York.
E daí tem que ter, eu acho que mais o contato dela e da Duda, porque elas vão conversar mais sobre vários rolês, e tipo, a Duda falando pra ela que não, que seu primo tá errado, que não, que você não tem que ficar na casa de sua tia.
Você não tem que ir pelo caminho mais fácil.
Exatamente. Você não tem que deixar os outros te tratarem assim.
E a Duda fala, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Vai te dar toda a coragem que tiver.
Ela vai se inspirar nos conselhos da
Duda pra criar a música.
Que é o musical dela.
É. Exatamente.
Caralho.
E aí ela entra no grupo de teatro. E no grupo de teatro, ela conhece o professor Bill Murray.
Professor
toda aquela...
Bird.
Isso, professor Mockingbird. E o grupo de alunos, que ao contrário do filme original... Não são um bando de baba-ovos da Xuxa.
E paquitos.
Porque todos
e
são...
todos loiros.
E começa... Olha, ela é a nova aluna. Ela acaba de cantar, a pessoa fala... Nossa, você tem uma voz linda. Você é muito linda. Você devia ser a líder do grupo. Você canta muito bem. Só precisa soltar mais a sua voz. Tipo, eles se viram 3 vezes na vida e eles estão chorando porque ela vai embora. Então assim, é muito superficial. O professor, na segunda aula de canto dela, coloca ela como personagem principal pra cantar, subir água, passarinho, sei lá, foda. Eu colocaria dentro de um cenário real, entendeu? E aí que eles estão, é uma aula de teatro onde eles têm que construir tudo. E aí ela constrói o roteiro
porque
de um
ela
musical,
já vive no mundo da fantasia,
exatamente,
diariamente.
De um musical que eles têm que apresentar no final do ano.
Faz sentido.
E aí, o musical dela é o escolhido pelo professor, que é o quê? A história de como ela fantasia que ela vai sair do mundinho de merda e como ela enxerga a tia, os primos, o Bob e todo mundo. Ela
isso
escreve
aí.
Isso fazendo esse paralelo. E a gente coloca ela numa posição muito mais ativa.
Sim.
Do que só a princesa resgatada.
Exatamente.
Ela escreveu a história. Ela recebeu o mérito pelo trabalho dela e aí o grupo de teatro amador vai encenar
a
e produzir.
Ela...
E vai reconhecer que é um bom trabalho.
Exatamente.
Sim.
Que é
aí, o nome da peça dela é Crystal Moon.
E
aí tudo fica, faz sentido em amar.
Um detalhe muito importante é, ela precisa de um emprego. Como que ela vai se sustentar, como ela vai sair da casa da tia, das garras da prima e do primo, se ela não tiver um emprego? E aí faz sentido a galera do grupo de teatro levá-la até a lanchonete.
Do Bart. Porque eles sabem que tá, que estão precisando.
É, isso aí. Aí lá, ela encontra novamente o Bob, e o Bob fala, meu, você aqui tem um negócio pra você.
E aí ele vai lá, aí ele vai entrega lá, o tênis,
daí bate o medinho, claro, porque você não conhece a pessoa.
É isso aí, pega o Converse, ele dá a cheiradinha e fala, chulé cheiroso.
Pra mim, mantém chulé cheiroso.
Tem que ter chulé cheiroso, mano. Tem é um Bob.
Ele é.
É um pouco creepy, mas
é ok. É um pouco creepy, mas a vida é assim. Mas pra mim, não precisa ter a cena do garoto esperta.
Não.
E ela, tipo, é assim, pra mim, a gente tira a cena do garoto esperta. Que não faz sentido. Ela, tipo, tem reações de criança burra e ela fala, ah, eu sou esperta. Tipo, ah, eu preciso de garota esperta.
Não, é como se ela não tivesse mais nenhuma qualidade. Então, a única qualidade é ela ser uma garota esperta.
É. Mas eu tenho um detalhe que eu acho que é legal a gente manter. Que o Bob... ele dispensa todos os outros candidatos.
Sim.
Pra ela ser a única candidata. Não porque ela não teria capacidade de passar, mas ele, como um cara apaixonado, iria fazer, tomar essa atitude. Tipo, meu...
pra mim funciona
vou ajudar isso, essa galera, vou ajudá-la,
quanto
sabe?
Quanto a Duda fazendo o lanche perfeito, eu acho que poderia fazer.
Sim,
isso de uma forma
ou de outra. Sim, ela pode ter ajuda
de
outras pessoas.
Ela pode ter ajuda de outras pessoas. Não precisa ter quando ela acerta o lanche e o saliva lá gosta e fala, ah, devia dar duas, 5 vezes o salário. Eu quero mais um! Quero mais um babalu lanche.
Não, porque
aí...
o rolê dela não é fazer lanche, o rolê dela não é servir as pessoas, o rolê dela é cantar, é escrever. Sim. Então ela precisa ser boa em todos os sentidos.
Ela pode ser só uma garçonete.
É isso que eu ia falar, é uma garçonete. Até às vezes mais do que uma lanchonete, pode ser um bar que um dos caras ali do teatro vai cantar, tem uma banda e toca lá à noite, sei lá.
Não, é o pessoal, é o bar do pessoal do teatro.
É, isso aí, isso. E não precisa ter aquela cena dela acertou como fazer o lanche e todos os figurantes sabiam o nome dela e começaram a gritar Mary Grace, Mary Grace, que não no filme original.
É, isso aí.
Então pra mim tem só essa parada. Por conta dessa confusão toda, pra mim a gente não envolve o primo nessa merda, mas acontece um acidente, tem mais cenas de passagem do tempo, utilizando música, o filme é um musical, mas acontece, sei lá, um incêndio no Bart's.
Eu acho que aí tem que ser por um descuido de Mary Grace.
Ela que
cuidou.
É porque faz sentido, porque aí ela vai assumir a culpa da grana.
É isso aí.
E aí isso vai direcionar ela a pedir ajuda.
É isso
pra
aí.
Mim o ponto é esse. Não precisa ser necessariamente uma culpa dela, pode ser um descuido dela, porque ela tá começando, etc, mas dá uma merda e tem um incêndio no Bart's.
E aí
a gente vai ver o peso dramático do Robert De Niro.
É isso aí, porque ele vai sentir que ele perdeu tudo, ele não vai ter mais dinheiro pra pagar o aluguel, reconstruir o bar,
e ele não vai jogar culpa nela não, ele vai assumir no peito. Só que ela tem responsabilidade, e ela fala, Bart, I'm gonna help you.
E aí ele
você
pega,
é meu amigo, cara.
Ele pega, ela pega todo o dinheiro que a mãe tinha dado da poupança.
Exatamente.
Pra pagar as aulas de canto. E entrega pra ele e fala, tá aqui. Reconstrói o seu bar.
Você tá bem? Se machucou?
Não, tô...
Puxa vida, cara. Eu nunca vi alguém botar uma placa que nem você.
Essa placa é minha praga. Ela é minha praga. Eu sou o Bob.
Oi.
Oi.
Bob de quê? Bob Roberto?
Bob mesmo. Você, qual o seu nome?
Maria da Graça.
Maria. Tem uma coisa pra você, Maria.
Pra mim?
Pra você.
Você é o cara das pizzas.
E você é a garota do tênis.
Eu tenho chulé?
Chulé cheiroso.
Mary Grace está desesperada, porque ela tem que voltar pra casa, ela não tem mais emprego, não tem mais dinheiro, não consegue fazer aula de canto, não vai conseguir colocar seu musical pra funcionar.
Ela acha que tá tudo dando errado, não vai dar nada certo, ela vai embora.
E aí aparece seu primo salvador.
E pra mim, o primo coloca ela numa situação escrota.
Do tipo, eu vou resolver seu problema.
Não, vamos lá, vou resolver seu problema e vou te oferecer uma solução fácil. E aí, pra mim, essa é a sutileza entre ser um estuprador e ou ser um cara só babaca. E ele apresenta ela pra um amigo dele que é produtor de filme pornô.
É, eu tinha pensado no tipo, ah não, você canta, vou te arrumar um showzinho. E aí ele chega lá, tipo, o cara fala, não, você vai entrar no palco
nua.
Pelada.
É. Eu acho que é mais sutil.
Você vai cantar, mas pornô. Você tem que entrar pelada.
É, eu acho filme pornô pesado.
É. E aí faz todo sentido, porque não é em Coyote Ugly que a menina também tem que entrar pelada no palco?
Não sei, não, mas tem a parada mais sensual e tal.
É. Então, pra mim, pode rolar uma parada dessa. De ela, tipo, colocar, tipo, é um show de música, etc, mas é erótico.
É isso
aí. Eu acho que é mais sutil. E aí, nesse rolê, alguém do teatro descobre. E aí o pessoal, tipo, vai atrás dela, tipo, porra, a Mary Grace tava aqui ajudando todo mundo. E aí, ou senão elas estão lá no bar, se conversando e tal, fala, putz, você não sabe que eu vi a Mary Grace, papapá. E aí a Duda, que já é amiga do pessoal do teatro. Mas
pessoalmente, pra mim, pessoalmente, ela tem que fazer o show.
Ela faz o show.
Ela faz o show pra ela se sentir derrotada, suja.
Isso. Sim. Ela chora depois, abraçada com a planta.
É isso
e
aí.
A planta dá fruta pra ela. Sei lá.
É isso
tem
aí.
Tem toda essa parada ela muito maluca. É a fase suja, dark do filme. É a hora que a Mary Grace chega no fundo do poço.
É isso aí.
Eu acho que é essa parada. Ela se queima com todo mundo. Ela se queima com a Duda, porque ela para de falar com a Duda por conta da vergonha.
Uhum.
Ela se queima com o Bob, porque o Bob descobre o que ela tá fazendo. E acho que só descobre o que ela tá fazendo. Tipo, ela parou de falar com ele e descobre o que ela tá fazendo. Com a galera do teatro, tipo, porque ela, tipo, só desapareceu
largou
e etc. E aí eles estão produzindo o espetáculo dela. E aí
Mesmo sem ela.
Só que ela ganha o dinheiro do espetáculo, paga o Bart com parte da grana. E ela vai lá e paga as mensalidades atrasadas no teatro. E ela volta e, tipo, se abre pra galera. E aí, nesse rolê, tipo, é o dia da apresentação. E aí eles decidem que ela vai fazer o personagem principal, de fato, porque ela merece, porque ela que criou essa porra toda. E ela vai lá, sobe no palco, e na hora que ela tá se apresentando, um olheiro da Broadway assiste. E a gente vê a transição do espetáculo teatral dos alunos pra ela apresentando Crystal Moon com toda a classe na Broadway.
Ah.
E aí essa é a cena final dela cantando.
Mas Anything Can Be.
E o Cavalo Branco?
Aí o Bob reconhece, vendo ela cantar, ele chega no teatro
e ele encara a verdadeira história dela.
E aí ela vê ele no Cavalo Branco e, na verdade, aquilo se desfaz. Ela não precisa mais daquela fantasia.
E aí ela vê ele, de fato, só olhando ela no teatro. E ela quebra o mundo da fantasia e vê o homem de verdade que está lá.
Caralho, apaixonado. Caralho, tô arrepiado, velho.
Tô arrepiado. E aí mostra ela, tipo, na Broadway, de fato, já famosa, com essa cena reconhecendo o Bob. E aí sim, o filme acaba com a música original, Crystal Moon, Anything Can Be.
Cara, mas de verdade, pra isso ser um filme grandioso, pra ser lua de cristal de verdade, só vai funcionar se a gente tiver uma música em inglês.
Não, tem que ter a versão da música em inglês.
Só escutem.
Your life unfolds in perfect time.
Não sabemos o que vai dar nisso ainda. Faça o seu melhor, Edu.
É que na verdade, se for ruim, não vai chegar.
Você não vai nem receber, Edu. Então, se você não tá ouvindo isso, quer dizer que você não recebeu.
Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
Olha, gente, é que assim, tem uma cena bizarríssima que a gente acabou de ver, que a gente assistiu o filme, da tia na privada.
Se depilando.
Ela se depilou, ela foi fazer um xixi e ela ficou grudada por causa da cera de depilação na privada.
Meryl Streep não merece isso.
Mas assim,
não.
A Meryl Streep não merece isso. Não, quer dizer, ela... ninguém merece isso. Não. Essa cena é ridícula, escrota.
Não.
Nós não vamos ter isso no nosso filme.
Sem estupro, sem sequestro, sem depilação colada na privada com a bunda de fora, sem a prima loira, sem, pelo amor de Deus, aquela cena bizarra de um show na floresta da Xuxa, aonde tem uma cena de 5 segundos que fica mostrando um cara do lado de... fica mostrando técnico de som escrito Mac Audio, que provavelmente é a empresa que fez o som do filme. Tipo, ah, o filme ficou devendo 10 conto. Ah, coloca uma propaganda 10 segundos do Mac Audio. Eu tiraria tudo isso. Acho que é desnecessário. Acho que super funciona. Super funciona.
Você teria uma ponta nesse filme, tá?
No novo?
É.
No que a gente criou? Com certeza.
Crystal Moon?
Porra, com cara, certeza.
Cara, o Tato seria o cara do teatro.
Eu seria um dos caras do teatro.
Ah, porra. Eu
estaria lá.
Você seria um dos paquitos.
É, eu seria batendo o pau assim. Anything can be. Só que, obviamente, quem estaria cantando é a Amy Stone e não a Xuxa Meneghel. Né? Nada contra.
Porque eu acho que nem é a Xuxa Meneghel que tá cantando.
É, pois é.